Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Começando mais um Mundioca, tudo bem, Marcelo Castilho?
Tudo bom, Melina Saad. Começando em crise.
Espero que não seja uma crise entre nós, mas o mundo está em crise, então nós vamos falar sobre a Ucrânia. Será que a Ucrânia está nas últimas? A Ucrânia sobrevive sem a ajuda ocidental? Bom, Zelensky, presidente da Ucrânia, já disse que não.
E ainda tem um babado fortíssimo, como dizem aí, que a Alemanha está envolvida até...
o pescoço.
O topo da cabeça.
Pois é, eu não sei como é que a Alemanha vai fazer para explicar esses áudios vazados. O governo alemão sabia, né? A gente tá falando aqui dos áudios vazados dos militares que estariam tramando um ataque a instalações russas na ponte da Crimeia. E o Olaf Scholz já deixou escapar num pronunciamento dele que haveria soldados franceses e ingleses lá na Ucrânia.
Atacando a Rússia.
Atacando a Rússia, é claro. Então vamos chamar o nosso primeiro convidado do dia para explicar como é que tá a situação na Ucrânia.
Vamos lá. A gente tem o prazer de receber aqui no Mundioca o professor Ricardo Cabral, professor doutor e especialista em geopolítica e conflitos internacionais e coautor do livro Guerra na Ucrânia. Seja muito bem-vindo ao Mundioca, professor.
Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no Mundioca, falar com você, Marcelo e a Melina. Um prazer imenso.
O prazer é todo nosso e eu te confesso que estou muito curiosa para saber o que o senhor vai responder aqui no nosso roteirinho. A recente conquista de Avdiivka pela Rússia, o senhor acredita que sinaliza que a Ucrânia está nas últimas, está dando os últimos suspiros?
Nas últimas ela não está, né? Porque você tem o Ocidente está apoiando ela no que era possível, né? Eles agora recuaram, né? Eles perderam só no dia seguinte à conquista de Avdiivka, eles perderam de 8 a 10 quilômetros em várias partes da frente. E teve avanços significativos em pelo menos 5 eixos de progressão. Então, a questão é, né, se nós não estamos vendo o começo do fim, entendeu? Na minha opinião, seria o começo do fim. Porque está difícil de encontrar possibilidades da Ucrânia resistir. Não digo essa ofensiva agora, a ofensiva de inverno ela vai prosseguir. Mas nós vamos ver uma ofensiva de verão. E aí você vai ter um eixo enorme partindo lá do norte de Kupiansk, né, até Robotino, né, já na Zaporizhia. E você pode, já reconquistaram Krizny, em Kherson. Então eu acredito que você vai ter um eixo forte ali em Rabotino, em direção à Zaporizhia, à cidade de Zaporizhia, e você vai ter esse eixo enorme, né? essa frente enorme, que vai de Marinka, pelo menos, até Kupiansk. E isso vai, provavelmente, vai permitir a conquista do resto de Donetsk. Isso eu acho que no verão. Se eles não mudarem a estratégia, se eles não repensarem o que eles estão fazendo, eles estão arriscados a colapsar. A estratégia, a princípio, né, o CISC, ele mudou, ele está fazendo uma linha defensiva, só que no inverno fica complicado você fazer uma cavar uma trincheira. Eles estão mostrando, eu acho engraçado assim, apareceu um monte de imagem na internet, com eles cavando trincheira, botando trincheiras enormes, aquelas trincheiras com armações de madeira. Eu falei, ué, mas armação de madeira por causa de quê? Não vai resolver muita coisa, vai ter que botar ferro ali, muito ferro. E está faltando uma coisa nessa imagem, que é o campo nevado. Na Ucrânia está tudo nevado e eles mostraram como se estivesse sendo feitas essas trincheiras feitas agora. Não dá para ver o que é que eles estão fazendo, pelo menos eu não tenho conseguido acompanhar. Então eu acho que eles realmente estão fazendo alguma coisa, alguma posição defensiva, mas ela nesse momento vai ser uma defesa móvel. Móvel, né, atacando onde é possível, contra-atacando, né, digamos assim, e você imediatamente, a retaguarda, né, eles, né, imediatamente a retaguarda, vão estar construindo aí sim uma defesa em profundidade, nos mesmos moldes que o Surovikin fez no ano passado, né, em 22, desculpa, quando os russos receberam o contra-ataque o ucraniano. Eu acredito que essa seja a história, porque se não fizer isso, Marcelo e Melina, já era. Eles vão colapsar, porque eles não têm efetivo para manter uma frente enorme, né, e atacando, né, do jeito que eles estão. E as armas milagrosas, né, nenhuma delas fez efeito, nenhuma delas fez o milagre pretendido, né, ou então anunciado pela propaganda ucraniana. Né? A verdade é essa.
Falar em propaganda, professor, como é que o senhor avalia a fala do presidente Zelensky dizendo que A Ucrânia derrubou 7 caças russos em uma semana e, recentemente, muito recentemente, um avião radar que custa mais de R$1 bilhão.
Olha, eles são bons. Vamos aqui, não vamos discutir, eles são bons. E grande parte da mídia ocidental compra isso. Né? Vocês sabem disso. Vocês sabem que isso é passado como grande vitória, como uma forma de justificar, né, os bilhões de dólares que são gastos, né, que são enviados para a Ucrânia para obterem resultados pífios do campo de batalha. A gente não consegue ver isso. A gente não, pelo que a gente percebe, olha que a gente pesquisa pra caramba. Eu tenho um grupo, né, nossos grupos aqui, eu tenho um canal no YouTube, tenho grupos de WhatsApp, sigo outros grupos e ninguém viu esses números. Ele assim, o Zelensky, ele é um ator, né? Nós não podemos esquecer que ele é um grande comediante. E aí na guerra ele tem tentado estimular seu povo, e damos valor a isso, mas ele também, a guerra, a mentira faz parte da guerra, né? A verdade é o primeiro combatente que morre. E nós sabemos que ele está desesperado por recursos. E é engraçado que eu acho que o Zelensky extremamente arrogante, né? Porque ele tenta pautar toda a Europa, e está em grande parte do tempo conseguiu isso, pautar a Europa, e você não investe tanto dinheiro numa guerra que está, assim, não digo que está perdida, né? Podem virar, podem receber, eles vão ter que receber soldados, e como é que vai ser esse negócio? A gente não pode descartar uma virada, mas a possibilidade disso acontecer é extremamente remota. E ele não está conseguindo esses recursos. A questão principal é essa. Ele sequer tem apoio do seu povo, tá entendendo? Ele sequer tem apoio. A gente vê que as pesquisas, é só aquelas pesquisas que a gente vê, né? 85%, 90%, você cai. Cascata. Se ele tivesse essa popularidade toda e tivesse com o povo acreditando na vitória das Forças Armadas, ele não tinha tanta dificuldade em fazer mobilização. Né? Eles não estão conseguindo mobilizar 500 mil homens. A briga deles com os Zaluzni foi que os Zaluzni queria uma mobilização de 500 mil homens e eles não têm. Eles estão com a idade, a faixa etária, lá na linha de frente, com 41 anos. E eles estão usando mulheres, né? Inclusive, vocês sabem, né? Tem casos de mulheres grávidas na linha de frente. Não é só mulheres, mas mulheres grávidas. Nós temos casos de indivíduos com a síndrome de Down, né? De Down na linha de frente. Então é porque o recrutamento não está fácil. De onde que ele vai tirar soldado? De onde ele vai tirar as granadas de artilharia que se está faltando no Ocidente? Nós estamos vendo isso. Ele fala essas coisas para tentar agariar apoios e etc. Mas ele não tem popularidade na Ucrânia e a Europa, né? Saiu uma pesquisa recente, mais de 60% dos europeus não acreditam na possibilidade de uma vitória ucraniana na guerra contra a Rússia. É o caso de repensar a estratégia, eu já falei isso, né?
Pois é, professor, o senhor falou aí de recrutar, eu vi esse vídeo, fiquei muito impressionada, um rapaz com síndrome de Down sendo hostilizado ali pelos outros soldados porque ele não estaria conseguindo montar um morteiro. O que o direito internacional diz disso? Cadê as organizações internacionais que não estão em cima disso, do recrutamento de mulheres, mulheres grávidas, pessoas com deficiência?
Olha, menina, bem, isso, teoricamente, isso é crime de guerra, tá entendendo? Isso é um crime, tá entendendo? Mas dificilmente a Ucrânia será, tá entendendo? Você veja casos e casos, né? Existem casos, ninguém compra as dores, por exemplo, já houveram casos de crimes contra a Rússia que foram completamente ignorados, né? Porque eu estou aqui na Sputnik falando isso. Isso já aconteceu em vários momentos, tá entendendo? E a mesma coisa não ocorre com a Ucrânia, né? A Ucrânia comete, por exemplo, a Ucrânia, esta semana, atacou Belgorod e mataram os civis. Isso é crime, tá entendendo? E aí? Alguém, você está aqui no Brasil, você viu essa repercussão na mídia? Você não viu isso, você não vê isso. Você vai nos Estados Unidos, eles sequer, na Europa, eles sequer sabem dessas coisas. Entendeu? Por isso que a reportagem do Tucker Carlson foi fundamental para mostrar um outro lado da guerra que o público ocidental não conhece. A Sputnik não é transmitida na Europa. Vocês sabem disso, Europa, Estados Unidos, ela não é transmitida. E a quinta emenda, teoricamente, lá nos Estados Unidos, deveria garantir o espaço da Sputnik lá. Mas e aí? A gente sabe disso. E não vai acontecer, você pode ter certeza. Você mandou uma pergunta para mim sobre como a história vai ser contada. A história será contada ao ocidental. entendendo? Será contada da maneira que os governos ocidentais vão contá-la. A verdade só será, como hoje, né? Hoje nós estamos reescrevendo, Melina e Marcelo, a história da Segunda Guerra Mundial. Os arquivos russos foram abertos no começo do século, né? Então nós começamos a fazer pesquisas e várias daquelas coisas que nós pensávamos que era por causa dos arquivos alemães, arquivos americanos, ingleses, etc., quando confrontado com os arquivos soviéticos, aí a gente consegue manter, ver o que é verdade, ver o que foi exagero. Se na Segunda Guerra Mundial nós estamos fazendo isso agora, você imagina quando essa guerra da Ucrânia, uma revisão histórica da guerra da Ucrânia vai acontecer? Daqui a 50 anos, talvez. Infelizmente, as populações estão muito equivocadas, né, com o que está acontecendo por causa da desinformação, que é também, hoje em dia, um campo da guerra. A construção de narrativas nada mais é do que propalar mentiras. Né? É exatamente isso que eu estou falando. Ah, vamos construir uma narrativa. Não, vamos inventar, vamos mentir, dar uma versão, né, que nos interessa, por interesses geopolíticos, de interesses do Estado, ou interesses ideológicos, e aí modificar a realidade, modificar o que aconteceu, né, de acordo com os nossos interesses agora, nossos interesses conjunturais. E é isso que está acontecendo. Você pode ter certeza disso. Né? Vocês transmitem, e ainda bem que a Sputnik tem um grande público aqui no Brasil, então uma parte do público se interessa pelo que está acontecendo. Mas o resto da grande mídia, pô, você não vê isso. Pode, você frequenta os jornais, você sabe como é que é, né? O evento, e também aí do outro lado, se me permite uma crítica, né, a Rússia também às vezes não colabora. Teve uma oportunidade aqui no Brasil, né, deveria ter deixado a imprensa entrar. Ah, mas os caras vão fazer perguntas. Mas o Lavrov é bom pra caramba. Ele é muito bom, ele é bom pra caramba. Ele ia pegar aqueles repórteres lá e ia dar um nó nos caras, tá entendendo? Porque aí é que não pode perder a oportunidade, sabendo que pode ser distorcido, etc., não pode perder, ainda mais num país que tem uma visão extremamente favorável, né, à Rússia, como é aqui no Brasil. Né? Eu acho isso. Tinha que repensar um pouquinho, né, algumas coisas, porque a imprensa daqui do brasileiro, ela é pautada, vocês sabem, né? É pautada por Nova York, é pautada por Washington, Londres, para fazer uma reportagem boa, você vê o quanto você sofre. Né? Vocês aqui da Sputnik sabem o quanto vocês sofrem para ter espaço, para conseguir. Então, oportunidades não podem ser perdidas, ainda mais nessa guerra, né, que vocês fazem parte, né, da guerra de informar melhor o público brasileiro, pelo menos o público brasileiro. Né? Sim, a guerra, esse é um dos aspectos, né, da guerra. É, a guerra híbrida, o nome que deu essa guerra, né, em múltiplas dimensões, que é característica dos conflitos atuais, mas que não é estranha a guerra. Né? A guerra sempre teve essas dimensões. Se você for na antiguidade, nós temos exemplos do uso da propaganda, né, do uso da contra-informação, da narrativa, do uso da mentira. Né? A guerra, como diz Clausewitz, né, a guerra é um camaleão que se adapta, né, a qualquer circunstância, né, às circunstâncias que vão sendo colocadas. E vale a pena a gente estudar como a mídia tem o papel da mídia nessa guerra. Você aqui brasileiro, você é do Rio de Janeiro, você sabe que aqui, se você perguntar quem ganhou a Segunda Guerra Mundial, você vai ver. Quem ganhou a Segunda Guerra Mundial foram os americanos. Os russos ajudaram, né? Você sabe disso. Você aprendeu isso na escola, entendendo?
Aliás, professor, recentemente os Estados Unidos aprovaram mais um pacote de sanções, dessa vez pela morte do Navalny. Essas sanções podem ser suspensas, no seu entender, algum dia, médio, longo prazo? Como é que fica?
Olha, eu anotei aqui, cara. Pô, são 16, mais 16 mil sanções contra. Na verdade, são 15.628 sanções. O que pode acontecer nos Estados Unidos, isso eu vou falar um dado, muitas das vezes o pessoal está achando que o Trump já ganhou de braçada, eu acho que não, né? Temos que esperar lá a eleição para ver o que vai acontecer, mas provavelmente o governo Trump deve começar algumas mudanças com relação à política para a Ucrânia e com relação à própria Rússia. Os interesses geopolíticos dos Estados Unidos são mais alinhados a algumas coisas do que as outras. E uma delas, como Trump fez, era justamente uma boa relação com a Rússia, porque o objetivo estratégico dele é a contenção da China, e a Rússia seria um parceiro ideal. E isso, o que aconteceu, os democratas, o que os democratas fizeram com a Europa é um verdadeiro absurdo. Você vê que o prejuízo europeu é imenso. Por quê? Porque eles consomem petróleo vindo dos Estados Unidos, petróleo e gás muito mais caro. E agora estão se virando para ver se conseguem petróleo e gás em outros lugares, na África principalmente, e pagando mais. E com um detalhe, os Estados Unidos importam petróleo russo, porque quando eles importam petróleo da Índia, na verdade é petróleo russo embarcado em navios indianos, com procedência indiana, quando na verdade é russo, e eles sabem disso. E não é só petróleo, é bauxita, bauxita, urânio, diamante. Eu acho engraçadíssimo isso. Os caras, eles vão sancionando tudo, aí compram da Índia e da China. A China e a Índia importam da Rússia e vendem para eles mais caro. E eles acham que estão sancionando a Rússia. Por isso que não está dando certo. A Rússia deve ter um crescimento grande esse ano, mais de 3%. Como é que um país em guerra, com mais de 1.500 sanções, consegue crescer 3% com uma inflação, provavelmente a inflação esse ano, ano passado teve um pique, foi a quase 15%, mas esse ano se espera que ela fique em torno de 10%. Olha só, cara, isso é um feito. Como é que você faz isso em guerra? Como é que consegue fazer isso tendo uma guerra? São essas questões, e eles não veem a inutilidade. A Europa está numa crise tremenda. Ela deveria estar gastando dinheiro em modernizar a sua infraestrutura, de repente, não quer fazer mais negócio com a Rússia, sim, mas procurar outros termos para melhorar a produtividade dela, porque esses últimos anos de bonança econômica europeia foi garantido pelo petróleo e gás russo barato. Eles vão substituir isso? Vão? De que maneira? Não sei. Quanto vai custar também, não sei, só sei que não vai ser barato. E essas coisas a Europa tá perseguindo e gastando mais de 2%, eles vão gastar mais de 2% do orçamento nacional em armas, num momento em que você tem energia cara, alimento caro, ou seja, você tem inflação elevada, você tem desemprego, produtividade caindo e recessão. E aí, como é que você faz isso? Vai gastar com arma? E com provocações que, na verdade, são estimuladas pelos Estados Unidos, na minha opinião, e não tem sentido a Europa seguir. A Europa deveria procurar uma autonomia estratégica, uma autonomia política maior, e não ficar atrelada aos interesses norte-americanos, que não necessariamente são interesses iguais aos europeus. Isso, para mim, é muito claro, Os europeus sabem disso também, agora não sei porque continuam com essa loucura de sanção, apoiar a guerra com a Ucrânia. A questão já deveria caminhar para uma solução diplomática.
Agora, a África está nesse caminho, mudando um pouco de assunto, a África está nesse caminho de descolonização. A gente fala muito sobre isso aqui no Mundioca, anticolonialismo, até uma expressão da moda, mas parece que a Europa está no caminho contrário, da colonização, de se submeter aos interesses dos Estados Unidos. Isso que eu falei, o senhor acha que faz sentido quando a gente está falando dessa questão do gás?
Eu acho que ali é uma questão de subserviência estratégica. Os europeus se acostumaram a pagar pouco para ter uma segurança. Agora as contas, os americanos, mesmo com o governo democrata do Biden, apresentaram umas contas maiores para eles pagarem, para eles assumirem maiores custos, porque com a decadência econômica norte-americana, porque uma decadência é relativa, eles continuam crescendo, continuam pujantes, mas não tão pujantes quanto a China, a Índia, vão crescer provavelmente mais do que a Rússia, mas tem a Indonésia chegando, tem outros países chegando, com propostas econômicas muito mais diversificadas, profundas, do que o que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa. A Europa tem que se repensar. Ela deve se repensar. E esse colonialismo, essa dependência estratégica europeia é para romper laços com aquilo que lhe prejudica. Será que a Rússia representa essa ameaça toda? Será que isso não pode ser, não foi fruto de... Eles deveriam se perguntar nisso, né? Não foi fruto de decisões equivocadas, né? Quebra de acordo, será que eles não poderiam repensar a relação com a Rússia, criar uma buffer zone, uma zona tampão, em vez de ficar com essas loucuras? Você veja, von der Linden parou com o processo de adesão da Ucrânia à União Europeia. Porque nós vimos no passado que aderir à União Europeia significava logo em seguida aderir à OTAN e chegando cada vez mais perto das fronteiras da Rússia, onde ela colocou sempre a necessidade de defesa. Então, a expansão da OTAN é um dos problemas da segurança europeia. Mas aí você pergunta, a OTAN tem sentido? Ela faz sentido hoje em dia? Ela faz sentido que a organização do Tratado do Atlântico Norte está se projetando para a área da Ásia-Pacífico? São coisas sem sentido que os europeus deveriam repensar, né, e procurar se situar no mundo, né, nesse novo mundo que está surgindo. Hoje, eu costumo falar que nós estamos passando por um hiato, né, um interregno multipolar. Já temos a multipolaridade estabelecida. Temos a China, né? China muito forte, né? Nós temos a Rússia muito forte, temos a Índia se fortalecendo cada vez mais, teremos um ator importante que é a Indonésia daqui a pouquinho, temos o Brasil, né, talvez indo para um caminho de desenvolvimento, se conseguir se reindustrializar e etc. Tem problemas semelhantes aos Estados Unidos com relação a isso, mas nós estamos num mundo multipolar. Mas esse mundo, Melissa e Marcelo, não sei quanto ele vai durar. Eu achava que ele duraria 10 anos, lá para meados da década seguinte, aí sim nós estaríamos assistindo o estabelecimento da hegemonia chinesa. Mas eu não sei se teremos esse tempo todo, ou se do jeito que está indo, nós teremos uma bi ou tripolaridade, né, que entre China e Índia, que eu acho que é o que vai acontecer, uma bipolaridade, e depois você pode ter atores importantes, relevantes, que serão fundamentais no cenário internacional, como Rússia, Estados Unidos, talvez uma Europa, talvez um Brasil, mas com certeza o centro geopolítico mundial está se deslocando para a Ásia, e para a Ásia é Índia e China. E onde esses atores vão se posicionar, Rússia, Europa, Brasil, é que será vamos dizer assim, o ponto de equilíbrio dessa relação, para que não venha acontecer, porque todas as pessoas falam, a multipolaridade é de paz, desconhece a história. Quem fala isso não leu história. Se ler história, se estudar, vai ver que a multipolaridade, ela normalmente ela é instável. A bipolaridade, como tem uma teoria, a teoria da estabilidade hegemônica, ela estabelece, se você tiver uma hegemonia que beneficie, né, que seja estável, né, que não foi como a hegemonia norte-americana, a hegemonia norte-americana ela procurou criar desequilíbrios para que ela pudesse exponenciar seus ganhos e a sua capacidade, né, de dominação no sistema internacional. Os Estados Unidos, em vez de equilibrar, eles procuraram o quê? Desequilibrar, né, com guerras na periferia, ocupando espaços, né, condicionando o sistema jurídico internacional, criando os laços de dependência e subordinação nos vários países, principalmente nos principais. Fez isso com a Europa, né? E a China hoje está com uma visão de crescimento econômico, de criar, né, sinergias em torno da sua economia. A princípio, a gente não está vendo laços de dependência, mas isso vai ocorrer com certeza. Isso vai beneficiar aos chineses, porque isso é da hegemonia. E por isso a gente tem que estabilizar o quê? Fazer uma tripolaridade, se não for, né, uma multipolaridade que a gente consiga, instável, pelo menos uns 4, 5 poderes que se equilibrem, como foi em algum momento, né, na história da humanidade, pequenos períodos, que a tendência da multipolaridade é a instabilidade. Nós vimos isso, aconteceu na Europa. E eu acredito que nós, nos próximos anos, estaremos, né, caminhando para uma hegemonia chinesa imediatamente contestada pela Índia. Agora, eu não sei como é que isso vai ser. Isso aqui a gente está prospectando, né? Isso é um cenário.
Professor, o senhor chegou a falar ainda há pouquinho que tem dúvidas até que Donald Trump ganhe de braçada as eleições lá nos Estados Unidos. Mas o senhor acredita que um fracasso do apoio dos Estados Unidos nessa guerra da Ucrânia pode causar a derrota do Biden?
Eu acho que o Biden está sendo derrotado pela própria administração. Se você olhar a administração Biden, ela não é de todo ruim. né? Ela tem áreas muito ruins, a área externa é muito ruim. A economia podia estar melhor, mas não tá mal. O problema é a área externa, os equívocos, né? Abandonou o Oriente Médio, saiu de maneira tabalhoada do Afeganistão, e isso prejudicou a imagem norte-americana. Agora está fazendo a mesma coisa lá no Iraque, na Síria, provocando mais instabilidade, que a presença dos Estados Unidos ali ainda tem uma forma de contenção, né, do Irã e das capacidades do Irã de desestabilizar a área, porque existe um conflito latente entre a Arábia Saudita e o Irã, e aí... Como com a presença dos Estados Unidos, ele catalisa, vamos dizer assim, a rivalidade, catalisa a violência para ele e permite que os atores consigam conversar. Talvez sem ele ali, né, isso fique ruim. Isso é uma questão. Então, o Biden, o apoio, né, do jeito que os Estados Unidos estão apoiando Israel, isso prejudica muito a sua imagem, né? A guerra da Ucrânia é vista também como uma guerra para perdedor. Você sabe, o americano tem esse negócio que de não apostar nos perdedores, de gostar de sempre de ganhar as partidas. E ele está com uma política equivocada. Isso também é criticado nos Estados Unidos, os gastos com a Ucrânia. Nós não podemos esquecer das denúncias de corrupção que chegam a mais de US$1 bilhão, né? William Byrd foi lá para dar uma chamada, que exigir, né, que façam-se auditorias para verificar essa ajuda, não só em dinheiro, como em armamento. Nós tivemos armamento aparecendo em vários locais do mundo, inclusive lá em Gaza. Então, quer dizer, pô, como é que esses caras, o que esses caras fizeram com o armamento que receberam? Então, eu acredito que a imagem do Biden é prejudicada por essas decisões equivocadas no campo externo e, principalmente, pela conduta dele. Eu não gosto de falar palavras duras, né? Um presidente, uma pessoa com 81 anos de idade, mas os próprios americanos acham que ele não tem idade, ele não tem saúde, as capacidades cognitivas necessárias para liderar o país. E lembro que o Trump tem 78 anos. E na última eleição, né, teve muito voto anti-Trump. Muito, tanto assim que você vê a diferença do Biden para Nikki Haley é em torno de 15 pontos. Mas a diferença do Trump para o Biden são 6 pontos, no máximo. São 6 pontos. Ou seja, o Biden está indo muito mal na política externa, mas ele consegue colocar o Trump na sua linha de mira com 6 pontos. Quando começar a campanha entre os dois, né, e aí a imprensa, a norte-americana, que tem um peso enorme, vai toda caminhar junto com o Biden, isso foi um peso enorme isso. Eu não acredito que ele consiga ir até as eleições. Eu acho que em algum momento, do jeito que a fragilidade da saúde dele, pode ser que ele, em algum momento daqui para frente, ele se coloque, se retire do páreo. E isso aconteceu agora na Conferência de Munique, a Conferência de Segurança Mundial em Munique, uma coisa que é no mínimo antiético, né? No mínimo antiético. Mas mostra as movimentações dentro do Partido Democrata, que foi a Kamala Harris, né, se posicionar. Olha, se por algum motivo, né, o presidente não puder concorrer, o meu nome está à disposição do partido, né? E ela falou isso nos Estados Unidos e repetiu lá em Munique, que é coisa que o político americano evita fazer, de comentar política interna no ambiente internacional. E isso repercute, como sempre, né? A Kamala tem algumas coisas que a gente não entende, mas ela comentou isso. Então, eu acho, existe, na minha opinião, até essa perspectiva dele desistir. Isso pode ocorrer, tá entendendo? Eu não descarto a possibilidade, não, que ele desista por causa das suas próprias condições físicas, né? Eu vejo isso. E ele tem algumas acusações também que mancham o seu passado, né? Mancham a questão de inside information, tem a questão de negociatas lá dos filhos, né, com essa inside, do filho do Hunter Biden com a inside information, tem um monte de coisa que impacta, né? E ele, você vê que ele está desequilibrado. Ele ofendeu, não é típico Putin. Cara, ele foi chulo, tá vendo? Ele foi chulo, como se fosse. Assim, coisa que a gente não esperava isso dele, né? Foi chulo, muito chulo. Acho que é o tipo da coisa que esperaria do Theodore Roosevelt, né, no início do século passado, mas não do presidente, né, que se formou lá em Ivy League, etc, etc. E é engraçado, né, eles fizeram várias, passaram 2 semanas falando da saúde dele, aí logo em seguida ele mostra ele subindo a rampa, as escadas, né, do avião, e ele tropeça 2 vezes. A outra, ele está caminhando, não sei se vocês viram também essa imagem, todo mundo indicando para um lado e ele fica parado, né, tipo assim, para onde eu estou indo? Poxa, ele está desorientado. Né? E isso são causas de...
Isso entre outras coisas, né? Entre chamar pessoas que já morreram, falar palavras ininteligíveis.
Daquele lapso de memória que ele fica parado, congelado no tempo, né?
Eu não gosto de falar disso, né? Isso é assim, a gente especular, mas parece, né? O pessoal diz que isso não é Alzheimer, não. Mas diz que é a senilidade, as coisas comuns da idade, 81 anos. A pessoa fica mesmo ausente, fala, se desencontra. Tem isso, né? Tem gente que aí, até 90 e poucos anos, é coerente pra caramba. O Kissinger era super coerente, falava as coisas, né, de maneira pausada, pensando, né, com mais cuidado. E ele é mais velho do que o Biden, né? Eu acho que ele assim, fisicamente, ele tá... Eu acredito que pode ser, né? Existe essa possibilidade dele desistir das eleições.
Vamos continuar acompanhando, muita água vai rolar até a eleição e a gente vai continuar também acompanhando a situação na Ucrânia, sempre te chamamos para fazer essas análises principalmente da questão militar. A gente teve o prazer de conversar com o professor Ricardo Cabral, professor, doutor e especialista em geopolítica e conflitos internacionais e também coautor do livro Guerra na Ucrânia. Muito obrigada pela sua participação e já fica o convite para a próxima vez, o senhor sabe.
Tá, obrigado, foi um prazer participar, agradeço a você o convite e é sempre, né, estou sempre à disposição. Muito obrigado e um grande abraço a todos, né, aí do Mundioca. Grande abraço.
Tá tchau, certo, tchau, professor, um abraço.
Obrigado, tchau.
Situação complicada essa, né? Você vai pedindo dinheiro para fazer uma guerra que no final das contas é uma guerra por procuração.
Sim, é um saco sem fundo. A Ucrânia, eu já ouvi vários, sem usar esse termo, mas vários analistas dizerem, alguns até, de que a Ucrânia poderia dispor de todo o armamento, toda a tecnologia, todo o dinheiro do mundo, que ainda assim não venceria a guerra. Então talvez seja melhor negociar mesmo a rendição.
E aquelas imagens do garoto com Down no fronte de batalha... Pegou muito mal, né?
A gente não sabe se é verdade ou não, mas pode ser que seja e realmente machuca a gente ver aquilo, né?
Vamos ouvir nosso segundo convidado. A gente tem o prazer de receber mais uma vez aqui no Mundioca o comandante Robson Farinazzo. Ele que é comandante da Reserva da Marinha e criador do canal A Arte da Guerra. Seja mais uma vez bem-vindo aqui conosco.
Muito obrigado, gente. É um prazer aí poder falar com vocês aí.
Comandante, eu acho que muita gente que te acompanha deve já ter te feito essa pergunta. A OTAN pensar em enviar tropas agora, nesse momento, à Ucrânia, é um sinal de que a situação está muito crítica para os ucranianos?
Não, a situação está crítica, a gente não tem dúvida disso, né? Estão próximos aí de uma debacle em virtude do problema logístico deles. Mas eu não acredito que a OTAN vai enviar tropa. Eu acho que isso foi uma escorregada do Macron aí, ele falou demais, né? O Robert Fitzo potencializou a fala do Macron e todo mundo já negou. O Macron ficou sozinho, como a gente diz aqui no Brasil, com a brocha na mão, né? Eu não acredito que a OTAN vai enviar mais do que ela já tem enviado, porque há muitos conselheiros da OTAN lá. Mas é um sinal de que a situação não está boa para a Ucrânia.
O senhor acredita que um desses motivos para haver uma travada foi a fala do presidente Putin, naquela que ele diz que tem armas nucleares?
Não, antes disso o pessoal já tinha começado a tirar o time fora. Eu acho que isso aí foi um projeto só do Macron. Talvez ele tenha soltado um balão de ensaio para ver como é que o pessoal ia reagir. Talvez ele, no momento, tivesse entusiasmado. A gente não sabe o estado de espírito dele, estado emocional. Mas eu não acho que não. Acho que ele calculou mal. Porque o que acontece é o seguinte. A Europa está no edge, tá no limite. Se a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos avançar com a ajuda econômica, a Europa vai continuar bancando apostas. Senão, eles não vão querer. Eu acho difícil a Europa ficar sozinho nesse financiamento da Ucrânia aí. Agora, qual foi a intenção do Macron? Não sei. Eu acho que foi mais um deslize dele. Ninguém quer entrar. É uma aventura temerária, né? Uma aventura tenebrosa mandar a tropa para lá.
Comandante, o senhor acha que o cessar-fogo pode estar próximo?
Aí você está me fazendo a pergunta de US$1 bilhão. Por quê? Se dependesse da Ucrânia no começo dessa operação especial, lá em fevereiro de 2022, teria havido um acordo. Só que a OTAN fez pressão para o Zelensky para ir em frente, para escalar a guerra. E o resultado a gente sabe. Eu acho o seguinte, na minha opinião, A Ucrânia não tem condições de vencer essa guerra, nenhuma condição, essa aqui é a verdade, tanto em termos de esgotamento de pessoal, quanto da destruição da sua infraestrutura logística, como da incapacidade logística industrial dos países da OTAN, do Ocidente expandido, em abastecer ela. Agora, o que acontece? Vai depender de quanto tempo mais o pessoal vai manter a Ucrânia no balão de oxigênio com todo esse dinheiro, né? Parece que as coisas estão chegando no limite, vamos ver.
Na opinião do senhor, onde foi que a Ucrânia errou nesse conflito?
Errou em não ter feito um acordo. Eles deveriam ter feito um acordo com a Rússia. A Ucrânia nunca teve chance de vencer essa guerra. Nunca teve chance, era um exército, o exército ucraniano foi destruído e reconstruído diversas vezes, vamos dizer o seguinte, o arcabouço material do exército ucraniano é um pesadelo logístico, só carro de combate MBT, eles têm três tipos diferentes, nenhum exército vai para a guerra assim, uma guerra de alta intensidade que nem essa, com esse pesadelo logístico, essa variedade tão grande de fornecedores, de peças, etc. Então, acho que o problema todo foi não ter feito um acordo, não ter mudado aí a abordagem com relação a ingressar na OTAN. O resto foi decorrência, o resto é apenas decorrência. E a gente tem que lembrar também o seguinte, eu não acho que Mariupol tinha que ser defendido até praticamente o fim como foi ali, foi um grande desperdício, um dos melhores exércitos ucranianos foi destruído em Mariupol, essa é uma coisa. Depois houve a defensiva de Bakhmut também, perderam muita gente aí de forma desnecessária, deveriam ter, quando viu que a cidade era indefensável, ter ou declarado cidade livre ou ter feito uma retirada ordenada de lá. Depois é aquela ofensiva, a malograda ofensiva. Uma ofensiva militar é o seguinte, você inicia ela. Se você vê, depois de algum tempo, que as coisas não estão indo bem, ou você muda a abordagem, ou você aborta mesmo. Eles não fizeram nenhuma coisa nem outra. Continuaram a abordagem suicida e prolongaram por meses aí. Nisso, um outro exército, que é a Ucrânia, formou, já não tão bom quanto aquele de Mariupol, foi destruído. O resto é decorrência, né? O resto é decorrência.
Comandante, é verdade que a Ucrânia não tem marinha?
Não, não tem. Mas a gente tem que olhar o seguinte também, né? Quando você fala marinha, eu lido muito com, na verdade, com o conceito de poder naval. O que é o poder naval? É a capacidade que você tem de impor a sua vontade em determinada região marítima, fluvial, litorânea, etc. A Ucrânia não tem navios, mas tem uma força de mísseis e drones poderosa que mantém a marinha, a frota do Mar Negro russa, afastado do Mar Negro Ocidental, afastado das costas da Ucrânia. Isso conta bastante.
Comandante Robson, vou voltar àquela pergunta que o senhor respondeu assim, onde a Ucrânia havia errado, e aí o senhor colocou que foi no fato dela não ter feito um acordo tão cedo. Pelo que o senhor entende, pelo que o senhor estuda, os generais ucranianos queriam esse acordo?
Olha, eu não sei. Aí é difícil dizer, mas eu acho que qualquer general que tenha um pouco de conhecimento de como as coisas funcionam naquela região do mundo, sabia onde estava entrando. Eu acho que foi uma temeridade. Talvez o exército regular ucraniano temesse o que vinha por aí, mas nós temos que olhar que boa parte do dispositivo militar da Ucrânia era formado por gente fanatizada, aquele pessoal do Azov e por aí vai. Essa gente é suicida, né? Eles não têm bom senso, não têm nada. E esse pessoal, eles têm um peso muito grande nas decisões do governo, né? Então é difícil saber. Agora, eu vou dizer uma coisa, eu acho que, assim, o que eu penso do exército ucraniano? Para mim, hoje, o melhor exército da Europa, dá de 10-0 no francês, no espanhol, no italiano, no britânico, no alemão. Só que são generais que não têm nenhum, não dão nenhum valor à vida dos seus soldados. Eles insistem em ataques suicidas e por aí vai. Eles falam que é a Rússia que faz ataque suicida, é bobagem. Quem faz ataque suicida é o exército ucraniano. Quer dizer, é o uso pouco inteligente de soldados bastante corajosos, entendeu? Então eu acho assim, eu não enxergo esses generais assim como pessoas que dão muito valor à vida do seu pessoal, não. Os generais ucranianos, eu não acho isso.
Comandante, a nossa audiência aqui do Mundioca, a audiência da Sputnik, acompanha o diário desse conflito. E eu acho que uma das coisas mais impactantes que eu vi foi um vídeo de um rapaz com síndrome de Down, tendo que armar um morteiro. É verdade? O senhor acha que pode ser possível isso, que o exército ucraniano esteja recrutando pessoas com deficiência, mulheres grávidas, pessoas que não deveriam estar lá?
Olha, é muito difícil a gente separar o que é é propaganda do que é verdade. Somente vídeos assim, eu vi esse vídeo também, somente coisas quando as coisas são muito absurdas, né? Mas o que é fato nessa história? Isso é fato mesmo, não tem como. A Ucrânia tá raspando, não vou dizer que a história desse menino seja verdadeira ou não, se for armação, não sei, não vou entrar nisso aí, né? O que eu sei, isso é verdade. A Ucrânia tá raspando o fundo do tacho. Prova disso é que a BBC fez uma grande reportagem sobre os guardas de fronteira da Ucrânia, ali na divisa com a Romênia, e eles reportam que muita gente morreu afogada no rio que separa os dois países aí tentando fugir, né? Eles reportam que eles estão sempre prendendo gente ali, há uma quantidade muito grande dos ucranianos no exterior, ou seja, primeiro, a força de trabalho da Ucrânia está sendo dizimada. Quem pôde fugir do país, fugiu. Quem não pôde fugir, tentava um suborno aí, que existe toda uma tabela de suborno aí, né, para os médicos aí, para ele te dar um atestado que te evita servir. E quem não se enquadra em nenhuma dessas categorias acabou indo para o campo de batalha. Então você vê o seguinte, né, acaba sobrando assim, bem pouca gente, né, para o moedor de carne da guerra, né. Eu não duvido que seja verdade, mas eu também não, essa história desse moço, mas eu não posso atestar, né. Eu sei que a situação deles, em termos de pessoa, é pavorosa.
Qual foi a avaliação que o senhor fez quando Donald Trump, em entrevista recente, disse que caso ele volte a ser presidente dos Estados Unidos, essa guerra na Europa termina em dois tempos?
Olha, eu acho o seguinte, a gente não pode levar muito em consideração o que um político em campanha fala, né? Porque, por exemplo, o Obama falava na campanha que ele ia acabar com Guantánamo, né? O mandato dele já passou e Guantánamo tá lá, vai bem, obrigado. Então, não sei se o Trump vai ter força para acabar com essa guerra. Também queria acabar com a do Afeganistão, não conseguiu. Agora, uma coisa é certa, tá? Se os republicanos da Câmara, porque o Senado já traiu o Trump e aprovou, mas falta aprovação da Câmara para a nova ajuda da Ucrânia. Se os republicanos da Câmara obstarem essa ajuda, travarem ela, a guerra da Ucrânia não espera nem... A guerra acaba antes do Trump chegar, porque sem dinheiro a Ucrânia não tem condições de continuar essa guerra. Eu acho o seguinte, a gente tem que levar em consideração as palavras do Trump, lógico, mas se isso vai se transformar em realidade, eu sinceramente não sei.
O presidente Zelensky gravou um vídeo recentemente falando sobre isso, que não tem como a guerra da Ucrânia continuar sem dinheiro. O senhor acha então que está próximo, né? Ele não para de pedir dinheiro, de passar o pires. O senhor acha que secando, então fechando essa torneira, vem o cessar-fogo?
Não, disso eu não tenho dúvida, ou cessar-fogo ou rendição, porque a situação da Ucrânia hoje, ela é igual, ela é idêntica, não tem o que tirar com a solução do falecido Vietnã do Sul em 1974-75. Em 1974, os americanos já tinham saído, né, saíram no ano anterior, 73, o exército do Vietnã do Norte iniciou uma arrancada em direção ao Sul, a chamada Operação de Primavera. O Vietnã do Sul, na época, era o presidente Gerald Ford, ele pediu dinheiro pro Congresso, o Congresso não deu, acabou que o Vietnã do Norte entrou em Saigon. Então, eu acho assim, se não derem dinheiro para a Ucrânia, as chances são mínimas. Já é uma pré-debacle no campo de batalha, né? A Rússia tomou diversos aldeamentos essa semana aí por conta da escassez de meio já aqui, graça, no exército ucraniano, né? A situação deles é muito difícil.
A gente escuta muito falar que essa daí é uma guerra por procuração, onde a Ucrânia estaria representando os Estados Unidos. O senhor acha que, diante da eleição dos Estados Unidos, a situação seria, se Trump vence, a guerra termina mais rápido do que caso Biden continue na presidência?
Olha, você tem que olhar o seguinte, ali aí são vários vetores que a gente tem que analisar para tentar chegar na resultante possível, né? Porque se os republicanos agora, se a Câmara não der essa ajuda, a Ucrânia quebra. Quebrando a Ucrânia, o que vai acabar acontecendo? Eles jogam o Biden na fogueira. O Biden perdeu duas guerras, né? Vai ter perdido o Afeganistão, essa daí. Então é o seguinte, os republicanos aprovando uma ajuda para a Ucrânia, eles estão colocando uma azeitona na empada do Biden. Essa é uma coisa, né? Então, agora, vamos supor que eles aprovem. Se eles aprovarem, o Biden ganha um fôlego para levar essa eleição. Nós temos que lembrar que ele conta com alguma aprovação em termos de fatores internos dos Estados Unidos, a gente não pode descartar isso daí. E aí, eu não sei como é que vai ser o futuro disso. Aí a guerra vai se prolongar, mas eu acho que mesmo que haja um prolongamento, as chances da Ucrânia são diminutas, porque o país vai estar mais depauperado ainda no final do ano do que já está hoje. E outra coisa que eu preciso lembrar, Eu vi, saíram estatísticas essa semana que a Rússia está produzindo 7 vezes mais munição do que todo o chamado Ocidente expandido. A Ucrânia não vai ter condições de lidar com isso, mesmo que os americanos façam um grande aporte de recursos esse ano. Eu acho difícil.
Comandante, aproveitando sua presença aqui para a gente comentar os vídeos polêmicos, outro vídeo bom, que o bom entre aspas, né, do Donald Trump foi quando ele disse assim que se os países da OTAN não pagassem aqueles 2% que cada país deve empregar do seu orçamento, que ele encorajaria a Rússia a atacar esses países. Por favor, comente.
Vamos lá. Isso é bravata do Trump, né? Mas o fato é o seguinte, as coisas mudaram um pouco desde que o Trump deixou de ser inquilino da Avenida Pensilvânia 1600. Hoje, a OTAN, para ela atender as responsabilidades que já são impostas em virtude desse mundo novo que está surgindo aí, não vai ser só 2%, é 3% no mínimo. Porque as coisas vão ficar... Primeiro, você vai ter uma inflação do preço das armas. Elas vão subir de preço, porque a demanda aumentou. Segundo, o compromisso que a OTAN tinha na época que o Trump era presidente era um. Esse compromisso hoje aumentou. Você tem problemas na Ucrânia. Você tem problemas problemas na Armênia. Você tem problemas no Golfo Pérsico. Os Estados Unidos querem arrastar a OTAN também para conter a China no Pacífico. Não vai ser com 2% do PIB que eles vão resolver tudo isso daí. Agora, eu acho nesse ponto um pouco de bravata do Trump. A gente tem que lembrar que tem o velho sistema de pesos e contrafreios aí, contrapeso nos Estados Unidos, que vão dar uma travada nele. Eu acho difícil chegar nesse ponto, as coisas aí. Mas vai haver, o europeu vai sentir no bolso o custo dessa OTAN robusta que eles querem criar aí. Vai doer.
Comandante, voltando à fala de Macron, o senhor acha que o presidente Putin, ele falou mais, vamos dizer assim, mais grosso, assim, diante do que acontece? Tipo, até agora a batalha minha com a Ucrânia é uma, ninguém deve se meter. Ou, tipo, se eu quisesse ter usado armas poderosas contra a Ucrânia, eu já teria usado.
Eu acho que as duas coisas, mas nós temos que olhar um negócio, né? O Putin está em corrida eleitoral também, então ele não podia deixar de dar uma resposta. Essa é que é a verdade, ele não podia. A gente tem que olhar sempre, pessoal, o cálculo político de todas as declarações, né? O cálculo político das intenções e por aí vai. Eu acho que o Putin bateu o pé efetivamente, tá? Mas ele tá jogando com as eleições também. Não que eu ache que a Rússia, se ela precisar usar armas nucleares, ela não vai usar. Eu acho que se eles chegarem nesse ponto aí, a Rússia, nós nunca podemos esquecer disso. E eu acho que isso é fundamental para entender o cenário ucraniano. Entre 1941 e 1945, a União Soviética perdeu 27 milhões de cidadãos, a maior parte deles russos. Então isso está bem claro na cabeça dessas pessoas. E o próprio irmão do Putin morre no cerco de Leningrado, acho que em 1941 ou 42. Então isso está bem claro na cabeça das pessoas. A Rússia não vai ser humilhada, não vai deixar a OTAN entrar na Ucrânia e ameaçar a sua fronteira oeste. Se precisar usar armas nucleares, eles o farão. Mas o Putin, eu acho um líder muito equilibrado. Ele só vai partir para essa opção se ele vê que não. Numa situação de pré-debacle mesmo da Rússia. E ela está longe disso no atual momento.
Comandante, não sei se o senhor chegou a ver, nós demos aqui no Sputnik com exclusividade a conversa de militares alemães planejando um plano de ataque à ponte da Crimeia.
Pois é, eu estou bastante por dentro desse assunto. O que acontece é o seguinte, você tem duas hipóteses para esse assunto. Ou o governo alemão sabia disso tudo, é cúmplice, e tem que se explicar para a Rússia, para o eleitor alemão e para o mundo, que eles estão colocando o país num risco de uma terceira guerra mundial, ou o governo não sabia e deveria demitir todos esses militares. Essa é que é a verdade. No mínimo, abrir uma corte marcial, aí, um conselho de justificativa aí, de oficiais, para um conselho de justificação, para saber o que aconteceu. Né? Porque se esses militares estão fazendo esse planejamento, a revelia do seu governo, isso é gravíssimo. Isso é muito grave, isso é uma conspiração, eu não tenho dúvida disso. Então, até agora, a minha dúvida é exatamente... Eu sabia, eu sempre soube, né, que a colaboração de países da OTAN com a Ucrânia é carnal, mas eu não sabia que chegou nesse ponto, é escandaloso isso daí, né?
Carnal como assim?
Não, eles, pra você ter uma base, já morreram 400 militares americanos na Ucrânia, sendo que desses 460 são da ativa. Morreu, inclusive, um general francês, foi creditado como ele tendo morrido nos Pirineus. Ele tinha 75 anos de idade. Uma pessoa de 75 anos de idade não fica fazendo graça nos Pirineus. Esse cara deve ter morrido na Ucrânia. Então, o que acontece? A gente sabe que há assessores lá, mas a gente não sabia que estava nesse ponto. O que a Alemanha, o que esses oficiais alemães estavam fazendo é planejar uma agressão contra um país que, com o qual o seu Estado não está em guerra, né? Então, acho que essa situação precisa ser bem esclarecida. Eu vejo assim, se fosse o Scholz e não tivesse envolvido, a gente ia jogar fora os anéis para não perder os dedos. Abria-se um inquérito dentro das Forças Armadas e demitia-se esse comandante, eu não tenho dúvida disso. Ah, se o governo não fizer isso, é porque ele é cúmplice, né?
Ou seja, nesse caso, os dois lados, quando falaram sobre o tema de quem havia bombardeado, estavam certos. Não foi nenhum nem outro. Seria um terceiro agente, no caso, a Alemanha.
Peraí, nós estamos falando da ponte ou da barragem?
Eu estava falando da barragem.
O Marcelo estava falando da barragem, a ponte é outra história.
É outra história.
Não, olha, eu acho assim, eu coloco as coisas dessa forma, né? Eu vejo a coisa dessa forma. É, nós precisamos entender o que, que é que está acontecendo, até que ponto é só dos militares, até que ponto é o do governo, gente. Essa aqui é a dúvida. Porque se foi só uma coisa, e eu não duvido não que seja só uma coisa de militares, tá? Existe, em todo o país tem Estado paralelo. Agora, se o governo está implicado nisso, o Scholz deu luz verde, a oposição tem que ir em cima dele, né? Porque isso é uma declaração de guerra praticamente, né? Agora é difícil, eu não sei o que eles vão fazer, eu não sei se as respectivas chancelarias ou se os back channels aí estão atuando no sentido de apagar esse fogo, eu não sei dizer, mas é grave, e eu acho que o importante é saber até que ponto isso aí era só uma questão dos militares fazendo por conta própria, se o governo estava envolvido, né?
No retrato de hoje, o senhor acredita que esse conflito se estenda por mais quanto tempo? No retrato de hoje, agora, na situação que está.
Olha, deixa eu te falar. Se tirarem o dinheiro, a Ucrânia não tem condições de continuar. Agora, se foi mantido, você tem que lembrar uma coisa. A Ucrânia tem mais de 1 milhão de homens, segundo ela, mobilizados ali na região do Donbás, né? Então vai levar tempo para tudo isso, a Rússia lidar com todo esse dispositivo. Pode durar muitos anos ainda, mas eu vou dizer uma coisa para você. A indústria da Rússia, e eu falo porque esse assunto assim, eu estou bem inteirado, porque eu tenho estudado muito isso nos últimos dias, a indústria da Rússia vem se preparando por anos, para você ter uma base. Só agora, recentemente, a Rússia atingiu sua plena capacidade. Eles estavam operando com capacidade ociosa até então. Havia fábricas e operários encostados. Agora que esse pessoal está trabalhando a pleno, entendeu? Quer dizer, eles têm condições de continuar essa guerra por muito tempo, por quanto tempo a Ucrânia aguentar, né? E a gente tem que lembrar uma outra coisa, a gente não pode esquecer de forma alguma. Vai ter eleições na Rússia agora em março. Provavelmente o Putin vai ganhar. Ele ganha, ele já entra com novo fôlego, né? Essa guerra pode espalhar por muito tempo.
Você acredita que a indústria da guerra tem participação importante nesse crescimento do PIB russo, que surpreendeu muita gente, achando que por mais que houvesse as sanções, a economia russa não ia crescer e cresceu?
Olha, você tem que olhar uma coisa, a Rússia é um dos maiores produtores e exportadores de matéria-prima do mundo, né? Tudo que você pode pensar, a Rússia produz, né? Ela tem tudo, ela tem toda a tabela periódica ali, então não tem como economia, como é que você vai sancionar uma economia gigante dessa? É muito difícil. Ao passo que você tem as economias europeias, boa parte delas são financiarizadas, né? Então é bastante complicado. Eu acho que a Rússia, de 2014 para cá, ela se preparou para essa guerra. Eles pensavam só em se preparar, essa aqui é a verdade. E prepararam a economia, prepararam a indústria de guerra, prepararam o arcabouço militar, e agora o resultado está aí. Você vê o seguinte, a Rússia em plena guerra, uma guerra assim violenta, mais violenta desse século, já não tenho a menor dúvida que é, mas eles continuam exportando material de guerra para o Irã, continuam colocando satélites e foguetes no espaço. Quer dizer, o país ele lida com a guerra como se fosse assim um acontecimento secundário, né? É admirável isso.
Comandante, eu já ouvi outros analistas militares dizendo que, ainda que a Ucrânia dispusesse de todo o dinheiro, todo o armamento mais moderno do mundo, ela não poderia ganhar essa guerra. O senhor concorda?
Eu acho que é provável. Por quê? Você tem que olhar uma coisa. Primeiro, é um país menor que a Rússia. Né? Segundo também, que não há uma integração do exército ucraniano. Você quer ver um negócio? Você leva 3 anos para formar um operador bom de carro de combate, um operador que domine todas as possibilidades do veículo, né, e da subunidade em si, do pelotão, da companhia, até a integração dele ao batalhão. O cara não está tendo tempo de fazer isso dela. Recebe um carro de combate lá, ele deve receber as instruções primárias aí, e ele vai para o campo, e muitos deles acabam morrendo. Eu duvido também que esses veículos estão sendo assistidos em termos logísticos, em todas as suas complexidades técnicas, porque é muito complexa a logística de um veículo desse. Precisa ter uma base. O Cascavel, que é um carro de combate antigo do Brasil, tem seus quase 50 anos aí, ele operava 13 tipos de lubrificantes diferentes. Imagina um carro de combate que nem o Abrams, né, com a quantidade de equipamento eletrônico que eles têm aí, como é que é complicada a logística. Então eu acho que a Ucrânia não tem chance efetivamente. E o que eu te falei também, qual é o problema dos generais ucranianos, na minha opinião? O que ferrou a Ucrânia? O que prejudicou a Ucrânia nesses anos todos? É a busca do like. O exército se comportava querendo mostrar vitórias para o Ocidente, querendo mostrar serviço para o Ocidente, tanto na defensiva de Mariupol e Bakhmut, quanto na ofensiva malograda, essa ofensiva do verão do ano passado. Não é assim que as coisas funcionam. Você precisa fazer uma operação militar com base num objetivo político plausível. Os objetivos políticos da Ucrânia eram fantasiosos, né? Então eu acho que ela não tinha chance exatamente por causa disso. Eu acho que a mentalidade militar ucraniana em termos estratégicos é horrível.
Comandante, hoje para a Ucrânia seria melhor a saída de Zelensky? A gente teria uma eleição que está sob suspeição agora por causa exatamente do conflito, mas para a Ucrânia seria melhor que o Zelensky ou o candidato do Zelensky perdesse a eleição?
Eu acho difícil. Porque a possibilidade de sair o Zelensky e entrar alguém aí ligado a esse pessoal mais radical aí, o Pravi Sektor, né, ou os oligarcas, é grande. Eu acho muito difícil, muito complicado. Eu acho que, na verdade, não altera muito as coisas, não. Porque a gente tem que lembrar o seguinte: o Zelensky não é só o Volodymyr Zelensky, né? Ele é o pessoal que apoiou ele ali, ele é a OTAN, ele é Nova York, ele é Washington, ele é Bruxelas, etc. E quem quer que entre vai acabar herdando esse peso também. Eu não sei se a pessoa vai ter autonomia para decidir a guerra por si só. A Ucrânia, na verdade, é o maior proxy americano desde o Vietnã do Sul. É o maior proxy dos Estados Unidos. Desde a guerra do Vietnã, que a gente não via um proxy que os americanos investiram tanto. Então ele não tem vontade nenhuma. Precisa ver se quem vai entrar lá teria essa autonomia. Sinceramente, eu não sei. Se quem substituísse o Zelensky ia ter essa autonomia, né?
Tá certo, a gente conversou com o comandante Robinson Farinazzo, comandante de reserva da Marinha e também criador do canal Arte da Guerra. Muito obrigada por atender sempre a gente. Com a gente o senhor não falha. Eu sei que sempre que o Mundioca liga, o senhor atende.
Ah, nós estamos aqui à disposição, que eu puder fazer para ajudar. Desculpa se algumas das minhas respostas trouxeram mais dúvidas, mas a gente procura ser bem correto, bem honesto nas análises.
Tá certo.
Obrigada, um abraço, comandante.
Um grande abraço.
Outro, gente, fica com Deus. Tchau, tchau.
Depois de tanta atenção, vamos relaxar.
Vamos.
Hora do Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Melina, de todos os mundos bizarros que nós já fizemos, esse é que eu mais gostei, por uma questão afetiva, e eu te digo por quê.
Diga.
Freddie Mercury, vocalista da maior banda de todos os tempos, o Queen, vai voltar aos palcos, sendo que através de um holograma. E eu te explico.
Ah, bom, eu ia falar, isso aqui é o quê? Sessão espírita?
Não. Uma empresa que administra o seu catálogo registrou seu nome em 3D e realidade virtual. A mudança significa que o vocalista do Queen, que morreu há 33 anos, poderia ser recriado digitalmente para se apresentar no palco. Documentos legais mostram, de acordo com o jornal The Sun, que o nome da estrela pop foi reservado para experiências imersivas de realidade virtual aumentada e mista em 3D, terceira dimensão, e também para ambientes virtuais. A marca registrada da Mercury Songs Limited também abrange videogames. Lembrando que Freddie Mercury, o maior cantor da música pop de todos os tempos...
De acordo com o Marcelo Castilho...
De acordo com várias pesquisas... Qualquer pesquisa que você vai bater, ele ganha do Elvis Presley, ganha de todo mundo. E morreu em Londres em 1991, aos 45 anos, vítima da AIDS. No ano passado, o guitarrista do Queen, Brian May, de 76 anos, comentou sobre a tecnologia. Aí ele falou: olha, conversamos e vimos hologramas de Fred. Adoramos estar vivos e perigosos. Essa é a nossa ênfase. Agora, quando todos nós estivermos indo embora, sim, claro, faça uma coisa estilo ABBA, banda que voltou aos palcos em 2022 numa turnê holográfica. E aí ele fala: eu quero ser que nem o ABBA, aparecer lá no holograma. Mas enquanto estivermos aqui, eu quero tocar ao vivo mesmo, falou o Brian May, que também é um dos maiores guitarristas de todos os tempos. As apresentações do Queen costumam usar a imagem de Mercury, principalmente em telões, mas nunca como holograma. Nos últimos anos, Adam Lambert tem substituído o cantor em shows. Adam Lambert, que é muito, 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 muito bom, mas ainda assim não chega aos pés de Freddie Mercury.
Também sou fã de Freddie Mercury. Gosto muito da música Surrender.
Surrender? Essa já é mais novinha, né?
Não sei.
É mais novinha. Mas assim, é uma pena que, por mais que a empresa crie esse holograma, que deve ser uma coisa bacana, né? O Brian May já cortou as asinhas dizendo assim: olha, não quero o Freddie no show nem holograma. Eu, como fã do Queen, iria ao show mole mole. E esse foi mais um Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Bom, Melina, chegando ao fim o programa de hoje.
É isso, vou dar aquele meu recadinho. Mundioca com K no Twitter, @mundioca.podcast no Instagram. Curta, comente, compartilhe e mande o seu recadinho pra mim. Beijos e tchau, tchau.
Recado dado, gente. Anotaram a Melina, né? Então, até a próxima.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.